Olá, meu nome é Ben Martin, sou dono da agência Chá Social e esse é o Chá com Negócios.
Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, bom dia. Estamos aqui com a equipe do Chá Social para bater um papo bem legal com todos. Então tem aqui a Tainá, nosso atendimento, e também tem o Nick, o nosso designer, o Rodrigo, nosso produtor de conteúdo, e a Cláudia aqui de vendas. E o assunto de hoje é um assunto meio que intrigante, eu posso dizer, né? O que a gente vai falar? Vamos falar basicamente de como o mercado de streaming, tipo Netflix, pode ser o Amazon Prime, o Apple TV, a Disney Plus, como eles estão afetando o comportamento de consumo das pessoas na internet. E aí surge essa pergunta, e aí? Como é que o impacto das séries, dos vídeos, dos streamings da vida impactam e influenciam o comportamento de compra das pessoas? O que vocês acham?
Vou dando a deixa aqui para começar. É um assunto que não é totalmente novo, mas que começa nesse novo cenário que a gente está. É um cenário novo de pessoas consumistas de entretenimento. Podemos dizer assim, elas acabam ficando mais exigentes. E as plataformas de streaming, elas vêm cada uma com uma melhoria, com novas formas, séries, e até as interfaces delas vêm para chamar a atenção, né? Então, algumas formas de entretenimento já ficaram obsoletas, então sempre tentam criar novos meios de tentar atrair esse público. E a gente vai no embalo, né? Porque a gente trabalha com rede social, a gente que vive desse mundo, respira desse mundo, a gente abraça e faz o que elas grandes propagam. Então, se tem um lançamento de alguma coisa nova que está em alta, a gente acaba fazendo marketing de oportunidade, tanto para o nosso cliente, ou para marcas assim, ou até mesmo pessoal. Enfim, elas vêm para ajudar, esses streams, eles vêm para ajudar. E a gente acaba vendo também um relacionamento das marcas desses streamings com o público. Eles estão presentes, eles são vistos e são abraçados também, né? Então, já começa por aí.
Se a gente pensar na origem dos streamings, né? Então, a gente teve aí a Netflix, começou pouquinho ali, aí falou com a Blockbuster, Blockbuster falou, não quero esse negócio pra mim. Porque isso aí não vai dar certo. E aí a Blockbuster tá aí para contar a história, né? Então não existe mais, né? Ninguém acha mais uma Blockbuster aí. Então os caras se lascaram. Também teve o Marcelo Taz num podcast ali do Flow, ele mencionou um pouquinho sobre como as redes de televisão, eles não enxergavam o streaming como um futuro competidor. Isso fez com que, por exemplo, o aplicativo do Google Play, por exemplo, que agora está sendo bem difundido, né? Tem parceria ali com Disney Plus aí também, né? Então, você vê que lá atrás eles também não acreditavam e hoje influencia muita gente, né? A gente vê, por exemplo, comediantes ganhando espaço dentro disso. A gente tem o Castanhari, que tinha lá o canal Nostalgia, ganhando aí uma superprodução de documentário lá dentro do próprio Netflix, por exemplo. Você começa a entender que as pessoas começam a consumir esses streamings de maneiras diferentes. E as propagandas, né? Então, por não ter comercial mais, né? Os reclames do Plim Plim, como já dito pelo Faustão, né? Já não tem mais. Então, agora as mídias acabam sendo inseridas como produtos no cotidiano, no roteiro ali de todas as produções, né? E eu acredito que, assim, cada vez mais vai ganhar espaço, não vai matar a televisão, né? Os streamings, eu acredito que não mate a televisão, porque cada um tem um formato diferente, mas que agora o oceano não é tão azul mais para as redes de televisão, né? Agora é um mar vermelho aí. A Amazon vindo com força, agora a Disney Plus chegando aí, com parceria com o Mercado Livre, com a Globoplay, então querendo conquistar um grande espaço. Mas e aí, vocês já compraram ou já pesquisaram alguma coisa só de ver um filme ou alguma coisa nesses streamings? Como é que é o comportamento disso para vocês?
Ah, eu sou uma pessoa que sou bastante influenciada por essas coisas de streaming mesmo. E não só streaming, mas mídias de vídeo, música, essas coisas. E você perguntou até, e eu acho que meu primeiro contato com o Rick and Morty, porque até Comedy Central não é um negócio que a gente assiste assim, na verdade é Adult Swim, que transmite ele original. Eu assisti Rick and Morty na Netflix, maratonei de uma vez só e tô aí comprando os produtos do Rick and Morty. Hoje mesmo tô com a camisa deles e tudo por influência disso. E é uma coisa que facilita muito, é um negócio que passa na TV americana, mas a gente não tem acesso e o streaming tá facilitando isso. E sim, influencia de toda maneira, né? Pela facilidade que tá entregando todos esses produtos do mundo todo pra gente, num pacotão só.
Eu acho que também os streamings, eles... Acho que a Netflix, ela é a linha de frente, né, deles em questão de alcance, principalmente, né? Eles, eu acho que, por enquanto, ainda são os que têm mais público, mais assinantes. E eles têm uma potência em criar uma... quase que uma unidade cultural, assim. Então, uma série que a Netflix lança e faz sucesso, né? Sei lá, uma série de Hollywood, né, estadunidense, que eles lançam, e faz sucesso no resto do mundo, todo o mundo inteiro acaba assistindo, e isso contribui com uma ideia até de mais unificada de globalização que a internet ela possibilitou. Então, assim, você aumenta muito o mercado consumidor e, ao mesmo tempo, você também cria uma unidade a ele. Um exemplo muito recente, assim, de algo que, de certa forma, alterou um mercado consumidor nesse, sei lá, acho que último mês, teve a série da Netflix, O Gambito da Rainha, que é uma série incrível, muita gente assistiu, e de quem viu, a grande maioria adorou a série. É uma série que a protagonista é uma jogadora, uma grande mestre de xadrez, ela se torna uma grande mestre de xadrez, uma série que foca muito xadrez, dá muito, além de ser muito boa, ela dá muito espaço para o xadrez, e a partir dela, vários, assim, youtubers de xadrez aumentaram muito a audiência deles, cursos de xadrez aumentaram o número de inscritos, então muito mais pessoas... nesse último um mês, acho que dois meses, começaram a jogar xadrez ou começaram a jogar mais xadrez. E se eu olhar, eu gosto, né, também de xadrez, eu gosto há um tempo e eu acompanho alguns youtubers, né, que produzem jogos antigos. Assim, todos eles unanimamente falaram da série, todos eles analisaram as partidas da série, jogaram contra personagens da série de forma fictícia. Então, assim, o streaming, ele possibilita, quando é bem feito, uma experiência expandida também, que ele cria um grupo muito grande de usuários e as pessoas, elas assistem principalmente ao mesmo tempo, porque apesar da gente ter todas aquelas opções, né, a gente ainda fica muito... não sei se seria a palavra refém, mas a gente ainda está muito ligado aos lançamentos. Então, quando vem uma novidade, ainda mais se é uma novidade, no caso da Netflix, uma produção própria deles, onde eles direcionam todas as atenções, também todo mundo vai atrás disso. Então, você cria quase um modo de, assim, você consegue determinar o comportamento de talvez até de consumo de alguns usuários, apesar de que às vezes é uma surpresa, como por exemplo no caso do Gambito da Rainha, que repercute em pessoas jogando mais xadrez, assim. Quando que esperar que, né, uma série ia trazer isso?
E eu posso dizer particularmente que eu, que não sei jogar xadrez, eu sei as técnicas e tudo mais, mas jogar profissionalmente nunca, né? Mas eu fui uma das que foi atingida e tava eu lá procurando xadrez, Gambito da Rainha e todas essas palavras-chave. E, nossa, isso foi um sucesso. Tem outras séries também que impactam. Eu acho que os streams vieram para substituir outras plataformas que a gente já utilizava no meio da web, da internet, para assistir filmes e tudo mais. E fora isso, tanto dos consumidores, eu acho que nessa época que a gente vive, que é o do Covid, né? Covid-19, foi um dos meios que alavancou. Então, acho que todo mundo teve nesse meio tempo um streaming possível, mesmo que tenha cancelado, mesmo que seja para assistir, sei lá, apenas um mês ou uma série específica, no caso do Gambito da Rainha, quem sabe. E eu posso dizer que eu fui uma que consumiu bastante durante esse tempo.
A Netflix, ela vicia, né? Além de viciar, ela te permite fazer o seu horário, o dia que você quer assistir, comentar com outras pessoas. Muitas pessoas te indicam novas séries, novos filmes, etc. E aquilo que falou, dependendo da série, consumismo muito grande, né? De roupa, de material, de tudo. Então acaba tendo uma propaganda até extra para eles.
Se a gente for ver, analisar algumas mídias, eu não sei se está tendo barulho de construção aqui, mas está muito alto aí, mas... Bom, o que a gente pode ver de padrão de comportamento, né? A gente pode falar aí do Mandalorian, quando saiu o Baby Yoda e virou aí uma fábrica de memes, né? Que o nome não é Baby Yoda, mas eu não vou dar spoiler do nome do bichinho, tem um nome já, então assistam para vocês verem. A gente teve lá Casa de Papel e depois o Carnaval sendo uma das fantasias mais procuradas, né? Daquele macacão vermelho, aquela máscara. A gente teve aí, recentemente, o Gambito da Rainha. Teve Enola Holmes, que todo mundo começou a ler mais Sherlock Holmes e procurar todo mundo na internet se já existia Enola Holmes antes dos livros do Sherlock, se realmente tinha uma irmã. Tem o Dilema das Redes Sociais, que foi muito interessante, que pessoas que desativaram e excluíram o Facebook, foi um crescimento de 250% desde o lançamento do dia 9 de setembro até dia 29. Então, teve um comportamento aí também influenciado. E um outro, que foi um documentário chamado Power, onde a pesquisa por camarão pistola, ele aumentou numa, que é um crustáceo e tal, que ele tem umas habilidades meio diferentes e tal, e essa busca... lá pelos dados do Google Trends, né? No dia 15 ali, a 16 de agosto, teve um pico fenomenal ali de pessoas procurando por camarão pistola aí, né? Então, você vê que como isso impacta realmente o comportamento das pessoas. E aí chegou a ter mais de 250 mil views no Face, no Google, e a maioria... veio desses views, veio por causa desse documentário, né? Então aí você vê como impacta o consumo de internet, consumo de pesquisa, padrão de pesquisa. Aí a pergunta que vem, assim, pensando em todos esses dados, né? A gente pensando aqui que Netflix tem 190 milhões de usuários, o Disney Channel tem Disney Plus, né? Tem 33 milhões, já a Amazon 60 milhões, a Apple 4.1 milhões, Globoplay 20 milhões de usuários, pensando em todos esses usuários de streaming. E aí, como a gente usa essas tendências e padrões ao nosso favor a fazer marketing digital?
Fica a dica aí de Power, é muito bom, assisti semana passada, e realmente, quando termina, você fica assim, mas que de acha um camarão pistola, né? Mas, quanto a isso, eu acho muito legal que a Netflix faz. Eu fico ouvindo os podcasts, assim, no celular enquanto eu tô trabalhando. E hoje em dia, sem olhar, eu sei qual vai ser a próxima propaganda da Netflix. Porque eles criaram uma identidade para cada tipo de filme que eles vão me dizer, me recomendar. A identidade visual... e sonora também. E hoje em dia, eu nem preciso olhar e eu já sei que vai ser um filme de comédia, vai ser um filme de drama, de ação, porque eles criaram toda uma identidade e isso é muito legal. Essa comunicação, a gente também aprendeu a usar. A pessoa só de ouvir o jinglezinho ou ver o padrão de cor que está ali apresentado antes da recomendação, é muito legal ter essa comunicação com clientes. Rodrigo.
Acho que você falou uma coisa interessante, Nick, essa questão da identidade visual. A Netflix, ela não é a linha de frente aí à toa, né? Tudo bem que as outros serviços de streaming estão na corrida para alcançar e estão indo muito bem, mas a Netflix, ela não só foi a primeira, a pioneira, né? Quem instaurou esse sistema, assim, né? no nosso cotidiano, na nossa cultura, mas eles também, eles têm uma equipe muito boa de produção e análise de dados. Até pouco tempo atrás, eles não abriam quase nada dos dados deles, das pesquisas deles e de como eles determinavam o algoritmo deles, a configuração das coisas. E uma coisa que é muito interessante, eles fizeram muita pesquisa e é legal que eles tiveram esse espaço deles para fazer esse tipo de pesquisa, para entender comportamento de usuário. Então, a partir disso, com isso que você falou, né, da identidade visual, eles foram criando padrões de como o usuário ele se comporta e como ele vai atrás do que ele tá interessado. Então, eles chegaram a algumas fórmulas de que, como, por exemplo, eles perceberam que é muito mais efetivo pro cartaz de um filme, de uma série, né, a thumb, assim, colocar uma foto de uma mulher do que de um homem. Todas as vezes que eles fizeram isso, eles perceberam que atraiu mais público. E fora isso, assim, tem outras pesquisas que eles fizeram de cores, de design, de configuração. Então, eles, tendo a plataforma deles e tendo esse espaço para conseguir avaliar o comportamento do usuário com base só no visual, eles produziram esse conhecimento também para quem é um profissional de marketing. Então, se a gente prestar atenção nessas fórmulas da Netflix, a gente consegue aprender muito sobre o comportamento de usuário, sobre muito do que o usuário procura. E esse tipo de padrão de algoritmo, né, que a Netflix desenvolve, paralelamente a eles, vem se desenvolvendo também esse formato de apresentar os produtos para o usuário, que muitas plataformas de comércio digital, né, como, sei lá, a própria Amazon, Mercado Livre, etc., e até os veículos de imprensa também, que usam para manter o usuário dentro da plataforma deles. E também usam para fazer com que o usuário, contribui com que o usuário consuma mais do que eles estão oferecendo. Então são tipos de algoritmos que eles vão linkando, vão te oferecendo conteúdo ou produtos com base no seu comportamento prévio. Então, todo o comportamento que você tem, seja de compra, seja de consumo de produto, né, no caso de um veículo de imprensa de notícias, no caso da Netflix, né, de conteúdo audiovisual, você vai gerando um histórico, né, as suas pegadas, eles avaliam por onde você tem andado e te mantém nas suas áreas de interesse. Então, eles conseguem fazer esse tipo de link, por um lado, é muito positivo, porque ele, principalmente para a empresa, porque eu acho que talvez eu consiga manter o usuário mais conectado com eles, mais atado a eles e por mais tempo na plataforma deles. Para o usuário, ele talvez encontre mais coisas de seu interesse, é uma vantagem. E acho que é uma pequena desvantagem que a gente perde um pouquinho da autonomia em buscar variedade. A gente acaba, muitas vezes, a gente cai num espaço de... A gente como usuário, né? Não como profissional de marketing. A gente como usuário cai num espaço de talvez mesmice, né? De muita coisa parecida.
Nessa de estarem o que a gente deve assistir, o que consumir, realmente, a gente acaba ficando fechado naquilo que eles propõem, que acham, devido ao que a gente assiste e tudo mais. Mas eu quero saber por que Chiquititas ainda está no top 10. Será que baseado no que eu assisto, é uma recomendação? Ou eles querem colocar Chiquititas por ser uma das novelas barra séries que tem menos audiência dentro da plataforma? Então, tipo, induzir a gente a assistir alguma coisa até que se torne, sei lá, viral, até que se torne comentado nas redes sociais. Então, não sei se vale tanto assim, esse algoritmo dentro das plataformas, não sei como é que é validado.
Mas, basicamente, assim, o Camilo Coutinho, o livro dele, ele mencionou que o quê? Ele mencionou que um dos canais que ele cuidava, ele conseguiu fazer um crescimento porque ele acompanhava o que saía no Fantástico e era um canal de receitas, tá, no YouTube. Então, eles vendiam alguns cursos de gastronomia e tal, algumas coisas assim. Então, qual que é a estratégia? Tinha a chamada lá para o Fantástico de qual era a comida que eles iam mostrar lá, o tipo de produto, enfim. E aí ele ia lá, corria, fazia artigo de blog, fazia vídeo no YouTube sobre aquele assunto, para quando ele entrasse no ar, depois que saísse lá no Fantástico, naquele programa de televisão, eles poder a busca na internet ia aumentar e eles iam aparecer em primeiro lugar. Então, como as empresas elas podem aproveitar dos streamings? Então, por exemplo, se saiu lá o Gambito da Rainha, assistiu, pô, muito bom, tô ligado, vou lá, tem um canal de xadrez lá, vamos fazer já os reviews, vamos fazer todos isso e aproveitar o hype, né? O hype é quando o assunto tá em alta ali na internet. Então, fazer esse tipo de aproveitamento, ele é muito excelente, né? É igual, por exemplo, os comportamentos de empresas quando você tem as datas sazonais, como Black Friday que teve agora, né? Para quem tá ouvindo a gente em 2048, eu não sei que dia do mês é aí, então aqui a gente tá dezembro já, né? Dezembro de 2020. Então, a Black Friday foi agora há pouco. Então, imagina, eles aproveitaram a Black Friday e esse volume. Então, por exemplo, Camarão Pistola, né? Acho que Camarão Pistola é isso? Tá certo, né? Camarão Pistola. O Camarão Pistola. Se alguém fez artigos sobre camarões e até para coisa, podia até despertar o desejo de comer camarão. E comprar o camarão no e-commerce, ou enfim, ou receita de camarão, livro de receita de camarão. Enfim, é aproveitar o hype do momento de Enola Holmes. Né? Livro sobre o Sherlock Holmes, eu sou uma livraria, eu posso aproveitar esse hype para falar. Quer conhecer um pouquinho mais a história de Sherlock Holmes? Você assistiu a Enola Holmes e fez isso? Então, aproveitar os assuntos do momento para ajudar a alavancar alguma pesquisa que já está sendo feita. Principalmente pensando em Google, mas também pode ser dentro das redes sociais. Apesar de não ser uma rede de busca, é uma rede de impacto, de entretenimento. Então, você pode ali, de alguma maneira, introduzir isso e linkar uma coisa a outra, né? Então, basicamente, você fazer essa junção do momento com a oportunidade. E aí, você aproveitar essa oportunidade, esse hype aí, para poder conseguir divulgar a sua empresa com o menor custo possível, porque já é uma tendência de pesquisa, né? Então, eu usaria sim dentro de estratégia. Rodrigo?
Isso já, esse tipo de comportamento, ele assim, sempre existiu, de certa forma, com o usuário. Assim. A gente não precisa nem ir tão longe, mas a gente fala assim de cinema, lançou um filme de super-herói, todo mundo fala nele, todo mundo quer comprar o quadrinho dele, o bonequinho dele, a camiseta dele, a lancheira dele, né? Isso já com Star Wars, né? O George Lucas já foi muito inteligente na questão de criar produtos derivados, né? Uma coisa que o Nick chegou a falar. Mas, por exemplo, novela da Rede Globo, se você olhar, tem um mapa do IBGE que mostra sobrenomes, nomes, os primeiros nomes das pessoas, que mostra assim, quais nomes, sei lá, meu nome é Rodrigo, eu lembro que ele foi muito, ele teve um pico de pessoas se chamando Rodrigo nos anos, acho que 80, 70, e depois caiu isso, assim. Aí, por causa dessa pesquisa do IBGE, conseguiu perceber, as novelas da Rede Globo, por exemplo, elas influenciavam muito, dependendo do personagem, às vezes influenciavam muito num pico de um nome que uma geração ia ter, assim. Então, sei lá, novela que teve o Cigano Igor, nasceu um monte de Igor na sequência. Então, assim, já é uma coisa que impacta culturalmente, de certa forma, né, essa cultura popular, né, que a gente consome através, né, dos outros meios, já afeta a cultura. Acho que uma diferença muito grande do streaming, né, para esses outros meios, quando a gente acontecia isso na TV, né, tipo, o Ben falou, né, do Fantástico, que as pessoas iam pesquisar, né, aqui a novela, não sei o quê, coisas que as pessoas veem na TV, na literatura, etc. Né, acho que uma grande diferença do streaming é que a pessoa que está assistindo streaming, ela já está conectada. Ela não está num outro meio e ela depois ela pula para a internet, não tem esse gap. No streaming você já está na internet, você já está dentro daquilo. Então, assim, você terminou de ver o filme Power, você já está pesquisando Camarão Pistola. Não tem muito tempo de decantar isso. Então a coisa é ainda mais instantânea. E aí eu acho que cria uma conexão assim, mais forte, mais rápida com o consumidor, e aquilo se instaura no imaginário de todo mundo, assim. Quem até, assim, aqui desse grupo que sabia um mês atrás o que é um gambito no xadrez, né? E por causa da série, assim, todo mundo sabe uma jogada de uma abertura clássica de defesa do xadrez, assim, que é uma jogada, acho que há uns 100 anos é jogada, assim, o gambito. E então acho que esse poder que tem o streaming de, assim, criar um imaginário cultural muito forte, muito, assim, forte no momento, eu acho que realmente, assim, é um poder muito grande dos streamings e é algo que eu acho que todo profissional de marketing, ele deve estar atento a tudo isso que é criado uma tendência e deve aproveitar esses picos, né, de pesquisa para enfim, elencar seu produto, principalmente se é um produto que envolve conteúdo.
É, e isso mostra como que a gente é influenciado pelo que a gente vê, né? Quem antes tinha ódio do Cobra Kai, hoje gosta do Cobra Kai lá do... porque agora ele não é mais o vilão da história, né?
Então, também concordo. Desculpa.
Pode falar, Cláudia.
Não, eu também concordo com o Rodrigo nessa parte do pessoal já estar na internet, porque tem muitas coisas. Bom, eu tenho um menino em casa, né? Então, tem programas, tem canais que já vão te mostrando um pouquinho de como vai ser o próximo filme de super-heróis. Então, a pessoa já está esperando. Ele já tem uma lista de sequências de coisas que ele vai assistir, tanto de filme quanto de série. Eu já sou mais de série. Então, eu estou assistindo uma, então eu comento para uma outra pessoa, essa outra pessoa já me dá um... Não, assiste essa que é boa. Então você tem como pesquisar o que você vai assistir antes, coisa que antigamente não dava. Você não podia pesquisar uma novela, por exemplo, saber como é que ela ia acontecer. Então você consegue até ter uma pré para ver se realmente é o que você está achando que vai ser e para você poder assistir melhor, né? Esse, assim, vem sendo o ponto de vista, assim, mais consumidora.
Perfeito, né? Então é isso. Como esses streamings têm influenciado a vida das pessoas, né? E não é mais uma coisa regional, né? Ele acaba sendo agora mundial, então não é algo só local. Ele acaba influenciando do mesmo nível o mundo, né? Não só uma região, porque antes a gente tinha lá os nossos padrões de televisão e estava tudo certo, era aquilo que a gente consumia, os outros países consumiam produtos diferentes. Agora o mundo inteiro consome produtos. Então imagina como deve ser difícil também para a Netflix conseguir impactar tanta gente ao mesmo tempo, com culturas diferentes, com maneiras de pensar diferentes, como isso influencia, né? Mas é isso, galera. Então vamos usar isso ao nosso benefício, ver tendências, olhar essas tendências e se aproveitar delas do bom sentido, né? Para a gente poder conseguir... linkar algum produto ou serviço de algum cliente nosso, ou se você está nos escutando, de você mesmo aí, fazer uma estratégia aí baseado nas tendências de streaming, né? Então, é isso que a gente pode fazer para aproveitar esse comportamento de manada, né? Para executar boas estratégias e gerar bons resultados. Muito bem! Esse aí foi mais um Chá com Negócios. Estamos aqui reunidos no nosso chá virtual. E a gente agradece todo mundo por ouvir. Então, se você tem alguma pergunta, uma sugestão de tema para a gente, vai lá no nosso arrobinha chá social, lá no Instagram, e manda um adinho direct pra gente, perguntando o que, que você achou, como é que tá as coisas, ou, pelo amor de Deus, meu marido, dá uma bronca nos pedreiros da sua casa, do lado da sua casa, porque tá deixando tudo muito chato. Pode ser também. Mas a gente agradece você ter escutado a gente até o final, e até a próxima.